Olá, Ortiz, muito bom dia. Bom dia, ouvintes também do Cultura Notícias. Hoje, o nosso programa da série O AB no Rádio vai falar sobre os quesitos essenciais a serem analisados na aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma de 2024. O nosso entrevistado é o advogado Roberto Felipe Mendes Spolt. Mesmo, doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Tá certo. Vamos então falar deste tema, doutor. Como fica a aposentadoria, então, para deficientes com a reforma?
Edinho, para quem cumpriu as exigências da aposentadoria antes de 2019, as regras não mudaram. Para as pessoas que começaram a trabalhar após a vigência da reforma, as regras mudam em relação ao cálculo da aposentadoria.
Perfeito. E afinal, quem tem direito, doutor, à aposentadoria da pessoa com deficiência?
Edinho, o benefício é concedido às pessoas que exercem suas atividades dentro da condição de pessoa com deficiência. Por exemplo, de acordo com a Constituição Federal, acompanhada também da Lei Complementar 142 de 2013, pessoa com deficiência é aquela que, por exemplo, tem impedimento de longo prazo, de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial. Também existem esses impedimentos que podem dificultar a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, na questão do trabalho daí. E também é feita uma análise de grau de deficiência, é sempre feita por uma perícia médica e social do INSS, que dependendo do grau, existe mais vantagens e pode ser concedidas à aposentadoria.
Muito bem. E qual é a diferença entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e por invalidez, doutor?
Isso aí, Edinho. Tem muitas dúvidas quanto a isso, né? Se a aposentadoria por deficiência e a aposentadoria por invalidez são as mesmas, mas elas não são iguais. A aposentadoria por deficiência é destinada às pessoas que possuem uma deficiência, mas mesmo assim ainda conseguem exercer alguma atividade laboral, tipo, ainda conseguem trabalhar. Inclusive, a pessoa pode continuar trabalhando sem correr o risco de ter seu benefício encerrado, que é muita dúvida que as pessoas têm quanto a isso. Já na aposentadoria por invalidez, também conhecida como aquela aposentadoria por incapacidade, é concedida às pessoas que são incapazes de exercer suas atividades laborais, tipo, são incapazes de trabalhar, de fazer, ter uma atividade de forma permanente por conta de alguma doença.
Certo. E como ficou a aposentadoria, doutor, para a pessoa com deficiência após a reforma, então?
Após a reforma da Previdência que ocorreu no ano 2019, modificou as regras da maioria dos benefícios. Porém, para quem já havia cumprido esses requisitos, Edinhos, antes do ano 2019, a aposentadoria por deficiência manteve as mesmas regras. Já as pessoas que não conseguiram cumprir, Edinho, todos os requisitos ou começaram a trabalhar depois da vigência da reforma, as regras mudaram em relação ao cálculo da aposentadoria. Por exemplo, a média de todos os salários a partir de julho de 94 seria feita. Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, a partir da média, você receberá, por exemplo, 70% mais 1% para cada ano trabalhado. No caso da Edinho, da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, você vai receber 100% da média.
Perfeito. E quais os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência?
Vejamos, nesse caso, há duas modalidades de aposentadorias destinadas às pessoas com deficiência: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Ambas possuem as necessidades de perícia médica, Edinho, mas cada uma possui seus requisitos. A aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, por exemplo, para mulheres, elas têm que ter 55 anos de idade. Os homens têm os 60 anos de idade, ambos daí 180 meses de contribuição, né, precisam ser cumpridos, e 180 meses de existência da deficiência seja comprovada. Por exemplo, precisa ter 180 meses da deficiência, precisa ser comprovada por exame ou por uma perícia. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria para a pessoa, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, varia conforme a gravidade. Deficiência grave requer 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Uma deficiência moderada exige 29 anos para homens e 24 anos para mulheres. Para a deficiência leve, que a gente fala, né, são necessários 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Mas com essa aposentadoria, não há necessidade de cumprir a idade mínima. O tempo de contribuição pode ser reduzido, dependendo do grau de deficiência.
Sim. Doutor, e a aposentadoria especial a pessoas com deficiência?
Edinho, ainda que não haja expressamente aposentadoria especial, ao deficiente, conforme a Lei 8.203 de 91, poderá ser aplicada quando for compatível a concessão dessa aposentadoria em benefício do deficiente. Porém, o segurado não poderá ser favorecido cumulativamente, por exemplo, ter duas, né? Pelas regras especiais do artigo 57 da Lei 8.203 de 91, ou duas regras previstas na Lei Complementar 142 de 2013.
Doutor, e a aposentadoria de pessoa com deficiência no setor público, como fica?
Essa aí também é bastante questionada, por a questão das pessoas que passam nos concursos, né? Nesse caso, o servidor público terá direito à aposentadoria do deficiente caso tenha exercido serviço público enquanto portador da deficiência, independente de ser física, mental, sensorial ou intelectual. Existem diversas leis de políticas públicas que promovem a contratação, né? Inclusive em concursos públicos, né? Do PCD. Há também uma reserva de vagas para esses trabalhadores. Assim, para solicitar a de aposentadoria especial por tempo de deficiência no setor público, é necessário algumas coisas. Ter exercício tempo de serviço público enquanto portador da deficiência física, intelectual, mental ou sensorial. Também comprovar essa condição por meio de documentos de médicos, né? Ou pela ocupação no cargo de PCD. Os requisitos são válidos para os graus de deficiência leve, moderados ou graves, porém os benefícios mudam de acordo com a gravidade da deficiência. Mas atenção, Edinho, no caso do servidor público, existe a necessidade do cumprimento de requisitos adicionais, que são eles, 10 anos de serviço efetivo, do exercício, né, no serviço público, e 5 anos no cargo.
Certo. E existe aposentadoria rural para pessoa com deficiência?
A gente recebe, Edinho, alguns questionamentos referentes a isso. Mas, na verdade, não existe uma aposentadoria rural para pessoas com deficiências, pois são os mesmos requisitos de idade e tempo de contribuição nos dois benefícios. No mínimo 60 anos de idade para homens, 55 anos de idade para mulheres. Tem uma carência de 15 anos, 180 meses, né, de tempo de contribuição. Contudo, é interessante que para o segurado que vai solicitar aposentadoria, Edinho, que reconheça as suas condições como trabalhador rural e como PCD na hora de solicitar. Isso porque na aposentadoria por idade rural existe um requisito adicional, que é a comprovação do trabalho rural até o momento anterior ao pedido da aposentadoria, sendo necessária, Edinho, a comprovação de que quem solicitou, né, permaneceu exercendo atividade rural até o momento da sua solicitação. Não bastaria, Edinho, ter trabalhado na atividade rural, lá no campo, né, se tivesse mudado para o meio urbano antes de solicitar o benefício. Então, de tal forma, o trabalhador não teria direito à aposentadoria pela idade rural, mas poderia ter solicitado a aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência. Reconhecendo, então, Edinho, o tempo de serviço rural como pessoa com deficiência, ao mesmo tempo é possível a concessão de aposentadoria nas regras da pessoa com deficiência na questão da atividade rural.
Certo. E, doutor, quais são os documentos exigidos para solicitar a aposentadoria?
Edinho, além daqueles documentos gerais, né, é importante lembrar que deve a pessoa, na hora de fazer o pedido, né, levar todos os documentos que comprovem a sua condição de deficiência, desde que você começou a trabalhar, que, por exemplo, documento de identificação pessoal, CPF, RG, comprovante de residência, também a carteira de trabalho ou qualquer outro documento que comprove a relação previdenciária. Laudos médicos, atestado, que vai diagnosticar, né, os exames, receituários, laudo do CRAS, entre outros documentos, né, que também, Edinho, pode ser levado, que não são obrigatório para a aposentadoria por deficiência, mas as notas fiscais de compra de equipamentos referentes à sua deficiência, a carteirinha de PCD, CNH especial, comprovantes de isenção de imposto, entre outros. Todos esses documentos ajudam na hora de solicitar a aposentadoria.
Perfeito. E, doutor, como comprovar que você trabalhou em condições de deficiência?
Aí é possível comprovar que a gente trabalhou nessa condição de... que a pessoa trabalhou na condição de deficiência através de laudos médicos. E todo documento que comprova essa condição. Quando tiver que passar pela perícia médica feita pelo INSS, sempre é bom apresentar esses documentos. Daí na perícia, quando tu é chamado na perícia, é importante relatar tudo o que for possível sobre o seu tipo de deficiência. Então, sempre relata tudo o que for possível. Caso a pessoa ainda tenha adquirido alguma deficiência, após começar a trabalhar, o tempo de contribuição anterior poderá ser convertido, considerando o grau de deficiência para cada caso.
E é possível solicitar a aposentadoria, doutor, por deficiência para quem nunca contribuiu?
Edinho, na Previdência Social, para receber acesso aos benefícios do INSS, é necessário que o trabalhador, né, tenha feito contribuições, mesmo que poucas. Mesmo não tendo contribuído ao INSS, as pessoas com deficiência têm direito ao BPC LOAS, que a gente chama, né? Ele é um benefício que dá direito a um salário mínimo, exige apenas a comprovação de deficiência feita por uma perícia médica. Daí o benefício não exige que contribuições tenham sido feitas. É o que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, né? Da Lei 8.742 de 93.
E, doutora, a aposentadoria acumula com benefício pago à pessoa com deficiência?
Neste caso do benefício ser de prestação continuada, o BPC, concedido também à pessoa com deficiência em situações de vulnerabilidade, não permite o acúmulo do benefício de Seguridade Social. Então, não permite. Tal forma, de aposentadoria por invalidez, como um benefício da Previdência Social, não pode se acumular o BPC. Assim como não é permitido o acúmulo dessa aposentadoria com auxílio-doença, por exemplo. A lei só permite, Adinho, que a aposentadoria por invalidez seja acumulada ao benefício de pensão por morte e desde que não ultrapasse o teto do INSS.
Certo, então. Agradeço a participação aqui do advogado Roberto Felipe Mendes Spout. Falamos sobre quesitos essenciais, né, a serem analisados na aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma, então, de 2024. Doutor, muito obrigado pelas suas informações.
Edinho, obrigado. Obrigado, Ortiz. Obrigado ao espaço que a OAB tem dado para nós aqui. A gente segue à disposição e sempre lembrando aí aos ouvintes que sempre procure um advogado de sua confiança para que esclareça quaisquer dúvidas. Obrigado.
Programa da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.